Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à primeira de duas reuniões com esta ordem de trabalhos. Como referi, e já ontem tínhamos anuído, confirmou-se que não foi possível recebermos os mapas hoje, portanto, vamos marcar. Eu presumo, era isso que eu já agora ficava a dizer, se confirmar que para a minha ficam apenas os mapas, eu penso que às 14h30 dá mais que tempo, porque os mapas é sempre... Pronto. Por causa dos mapas, só temos que... Os mapas fazem parte da redação final, obviamente têm que ser remetidos pelo Governo, portanto, ficará já, indicativamente já para as 14h30, imediatamente antes do plenário, 14h30. Veremos, porque se eventualmente alguma coisa transitar de hoje para amanhã, depois veremos, mas em princípio será. Connosco estão também funcionários da APLEN, cujo trabalho muito agradecemos sempre, que, aliás, juntamente com o trabalho da assessoria da COF, mas essa está sempre, estamos sempre gratos, portanto, estendemos o reconhecimento e que, aliás, já expresso por todos os grupos parlamentares no dia da aprovação do Orçamento de Estado. Precisamente pela redação final, pedia depois só aos senhores deputados que, intervindo relativamente sugestões de redação, o fizessem de modo pausado, porque depois para efeitos de eventual redação daquilo que daqui decorrer. Eu ia sugerir o seguinte, penso que é o método mais apropriado e aquele que nos ocupará menos tempo. Temos todos o que foi fornecido pela DAPLEN, portanto, não havendo objeções, é essa redação que valerá. E, portanto, vamos sequencialmente até que alguém considere que tenha alguma objeção a fazer, sendo certo que pararíamos sempre no artigo 61, que é o primeiro que está sinalizado pela DAPLEN, como sendo necessária uma pronúncia por parte da Comissão. Mas, portanto, o texto, a proposta de decreto foi distribuída e, portanto, se até ao artigo 61 algum senhor deputado ou senhora deputada tem alguma objeção àquilo que está proposto, deputado Miguel Costa Matos, faça.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores e senhores deputados. No artigo 25º, que
tem os pés.
Está na página 29.
Certo, mas vamos ver, precisa.
No artigo 25º, nos termos da proposta de alteração aprovada, número 804-C, onde se lê o Governo contrata médicos, deve-se ler o Governo pode contratar médicos, para ser fiel ao texto da proposta de alteração aprovada. Muito obrigado.
Certo. Ficará então, o Governo pode contratar médicos e mantendo tudo o resto, portanto, em vez de contrata, pode contratar. Feita esta correção, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Tu disse era como constava da proposta que foi aprovada, é isso?
Certo. Não, na proposta de 64 consta o Governo pode contratar médicos e assim... Reitero a pergunta, portanto, fica como estava na proposta, pode contratar, até o artigo 61. Há alguma... Portanto, no artigo 61, a DAPLEN coloca à consideração da Comissão analisar se falta alguma referência na parte relativa ao PO14. Portanto, se a redação é essa...
Sr. Presidente, podemos passar essa norma para o fim, se faz favor.
Pronto, então sinalizamos, voltaremos ao 61, mais para final. Ela é inteligível tal como está, mas também é admissível que possa ser entendido que tem uma deficiência da redação. Portanto, de facto, o proponente, neste caso o Governo, deve sinalizar se sim ou não. Trata-se da PPL, não é uma proposta de alteração. Portanto, voltaremos ao artigo 61 e, tal como referi há pouco, também o próximo artigo, a menos que até lá digam que têm objeções ao sugerido pela da Plena, a próxima paragem seria no artigo 252. Não, certo, estou a dizer é que no 252 também temos, da Plena exorta-nos a tomar uma pronúncia sobre. O 61 vamos ao fim. Pronto.
A sua permissão, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 163...
163? 163. Não, o 61, voltamos no final. Tá, pronto.
Nos termos da proposta de alteração aprovada...
163.
163. 163. Cuja epígrafe é reforço da prevenção e combate à violência contra pessoas idosas. A proposta de alteração que foi aprovada, que é 522C, diz o Governo promove as diligências necessárias tendo em vista a prevenção. E aquilo que está no proposta de decreto é o Governo reforça a prevenção. E, portanto, deve-se manter a redação prevista na proposta de alteração. Muito obrigado. O Governo promove as diligências necessárias tendo em vista a prevenção.
Sr. Tóquio Carneiro, faça favor.
Sim, Sr. Presidente. Pronto, esta proposta 522C é do PSD, portanto nós queremos manter a versão integral de todo o artigo que foi aprovado e não a proposta da DAPLEN.
Mas esta observação era o que estava.
Portanto, essa...
Sim, parcialmente.
Mas apenas relativamente a uma parte da proposta. O que nós queremos é manter toda a proposta aprovada. Pronto.
Portanto, no artigo 163 é a transcrição ipsis verbis da PA 522. Ok. Não tem aplicações depois com remissões, etc. Ok. Pronto. Então, manter-se-á o texto da PA 522. Portanto, eu repito, até ao 252, agradeço que sinalizem. 186. E 186 e 187. Então, vamos então ao 186.
Então, bom dia a todos. Pronto, este artigo 186, houve aqui um esforço por parte da APLEN de juntar um conjunto de três propostas, na verdade, sendo duas delas do PSD e uma do PCP. A proposta do PCP é a que está na linha B. B. Pronto, da nossa parte, não gostaríamos de juntar a nossa a proposta que temos aqui com a que está na linha C, uma vez que a questão da monitorização das massas e dos recursos hídricos é diferente daquilo que se propõe na proposta do PSD de digitalização integral do ciclo da água, que tem uma outra dimensão para além propriamente apenas da informação sobre o estado dos recursos hídricos. É um outro patamar, digamos assim, que não se prende apenas com a monitorização, que tem outros aspectos associados. E, portanto, da nossa parte, portanto, sugeríamos que ficasse um artigo ou só com a proposta do PCP, mas também, olhando aqui para a outra proposta do PSD que foi aprovada, que é a 658, que está na linha A, não víamos mal que ficasse junto com a 1023. Agora, a 659 é que parece-nos que é de um âmbito diferente, apenas da questão da informação e da monitorização das massas de água. Já é a questão da digitalização do ciclo da água e esse, portanto, deve estar num artigo diferenciado. Da nossa parte, das duas, uma, ou fica a proposta do PCP tal qual foi aprovada, ou admitimos até que possa se juntar com a da linha A, mas não com a da linha C.
Então, e se a linha C, estou a ver agora, a questão da numeração E a alteração do epígrafe? Não? Ou seja, o epígrafe passaria a abranger também a linha C. Se eu bem percebo, quer dizer, a linha C vai para além da monitorização, não é?
Vai, e é uma questão de âmbito diferente. Aliás, o nosso sentido de voto em relação a essa matéria foi contra, porque tem outro tipo de dimensões que não tem apenas a dimensão de informação. E, portanto, verdadeiramente é um outro assunto. Na verdade, deve estar noutro artigo. Isso implica numerar os artigos seguintes, daqui para a frente, mas já não são muitos. Mas, de facto, consideramos que deve estar num artigo diferente. Ou seja, um pode ser monitorização de recursos hídricos e o outro pode ter como epígrafe digitalização integral do ciclo da água. Eventualmente, não sei, mas isso dirá o PSD.
Ou então criar o 186A.
Não, passa a ser 187. Já agora numera-se.
Ou seja, já que estamos em redação final, como estamos a numerar tudo, numera-se tudo.
Mas então, antes de vermos isso, então ver o que é que o PSD diz sobre o mesmo.
Diga. Subscrever integralmente a posição do Sr. Deputado Hortalves.
Pronto, então vamos separar, mantemos tal como está o 186 A e B e criamos um artigo novo que será a linha C, a atual da plan, a linha C, é isso?
Sim, eventualmente tendo como epígrafe...
Sim, temos que criar uma epígrafe.
A digitalização. Que é uma matéria diferente.
Digitalização dos recursos... como é que é?
Do ciclo da água.
Digitalização do ciclo da água. Sr. Deputado Carneiro, pode ser? Portanto, uma vez que subscreveu, a proposta é manter o 186 nas duas alíneas e criar um novo artigo com a epígrafe...
Diria digitalização do ciclo da água.
Pronto,
parece-me
okay.
Que é esse o objetivo.
Certo, pronto. Então, fica nestes termos, já que está claro. Pronto, isso implica a renumeração subsequente. Se tal contra não podemos fazer, portanto arranjamos um problema. Eu percebo.
Mas porquê? Em relação ao orçamento, a pessoa tem 30 artigos, depois eu separo um artigo que podia ser recursos hídricos com dois pontos. Quer dizer, isto é uma loucura. Isto já tem 300 artigos, só podia ter 40. E vou dizer que já está mais um. Pronto, é só isso.
Pronto, não vamos entrar. Exato. Não vamos entrar em.
É mesmo fundamental para o PCP.
Muito obrigado.
Argumento para o PCP e para o PSD.
Pronto, foi um desabafo do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Vamos recordar os termos em que isto decorre. Estamos na redação. Sr. Deputado Duarte Alves, estamos na redação final. Estamos na redação final, tem que haver unanimidade. Não havendo unanimidade, basta haver objeção de algum e tem que se colocar a proposta de alteração tal como foi aprovada. E, portanto, certo. Não, pronto. E, portanto, no. O consenso dos proponentes está alcançado, portanto, está traduzido a sua vontade e aquela que foi aprovada pelo plenário nestes termos. Portanto, com a epígrafe sugerida, foi incluído mais um artigo. Senhor Deputado, o Carneiro tinha-me dito que era o 186 e o 187.
Sim, mas antes disso, sugerimos também, ainda no 186, que na linha A fosse acrescentada a sigla SNIRH. Portanto, que é como está na proposta, portanto, a sigla da entidade que aqui é referida, Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Não é?
Então, mas está por...
Sim, mas é como estava na proposta, portanto, queríamos manter a sigla, não é?
A sigla em vez do extenso?
Não,
ou
não,
em crescente?
Por extenso, depois entre parênteses.
Está bem, ok, pronto. Certo, uma questão de logística, mas sim, tudo bem.
E a questão da separação é relevante?
Não, está feita.
Uma questão de leitura.
Já está adjudicada a separação. Ok, e o 187?
No artigo 187 tem: o Governo elabora um programa de redução das propostas de água, etc, etc. E falta aqui, falta aqui esta expressão de ação para a, que eu vou dizer onde é que se encaixa, portanto, onde se lê, o Governo elabora um programa, e depois falta acrescentar, de ação para a, e depois continua, redução...
De ação para a redução de perda, ok.
Que era como estava.
Certo, pronto. Então, incluímos o inciso que não estava da proposta, nos termos referidos por exemplo, o Carneiro. Certo. Repito, até ao artigo 252, tenho que assinalar-me se há alguma paragem. Não? Vamos então até ao artigo 252.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Ah, não, não vamos.
Nós tínhamos uma no 229.
Também?
Alteração
antes. Ao não, então o Sr. Deputado Duarte Alves, antes.
Sim. Artigo. E é a minha última, em princípio. Que é no artigo 196. Sim.
Desculpe, não querendo abusar da vossa paciência, ainda naquele novo artigo que foi criado, a DAP Plena acrescentou também a palavra tecnológica. Nós queríamos manter a redação que estava na proposta aprovada. O tecnológico não estava lá. É, isso.
Pronto, suprime-se...
Sim, mas mantendo a... Pois, mantendo a nossa redação. A redação que estava aprovada na proposta.
Portanto, esta alínea C, que passou agora a ser um artigo, com o epígrafe que foi acordada...
Sim, sim. Mantendo a redação que estava, em vez disto que é proposto agora, não é?
Eu interpretei que o que me estava a dizer era para suprimir a palavra tecnológica da redação da linha C, mas...
Nós tínhamos, não é?
Diga-se, portanto, doutor.
Permitam a modernização, isto era o que estava aprovado, e depois dizia, da gestão dos recursos hídricos em Portugal numa lógica de transformação tecnológica. O que é que a Pleno colocou? Colocou, permitam a modernização tecnológica da gestão dos recursos hídricos em Portugal. Portanto, o que nós queríamos manter era esta parte final da nossa proposta.
Então, leia-se, pode portanto, ler sim. Como é que pretende, que portanto, é precisamente...
Permitam a modernização, é o que já está, não é?
E, a daí.
Sim, e depois ficaria da gestão dos recursos hídricos em Portugal numa lógica de transformação tecnológica.
Pronto. Está claro? Está. Pronto. Certo? Assim será. Voltamos ao Sr. Deputado Duarte Alves, agora sim. Artigo...
É no 196, que também resulta de uma proposta do PCP.
196, Programa de Apoio ao Investimento em Explorações Agrícolas.
Exatamente. Relativamente às sugestões do corpo do artigo, não temos nada a objetar, apenas relativamente à epígrafe, gostaríamos de manter a epígrafe original, tal qual foi aprovada.
Que pode recordar qual é?
Posso. Apoio à recuperação e valorização do regadio tradicional e obras de pequeno regadio.
É um bocado extenso, de facto.
Podemos ficar só em regadio tradicional, se quiser. Então, apoio à recuperação e valorização do regadio tradicional. Porque a questão aqui é especificamente sobre o regadio, não, certo, não é apenas explorações
então,
agrícolas em geral.
Como é que pretende com a versão?
Posso ficar, para encurtar e para sim, ficar sim, mais legível, diga. Apoio à recuperação e valorização do regadio tradicional.
Muito obrigado. Assim será. Portanto, antes do artigo 252, ainda havia uma sinalização do Sr. Deputado Miguel Matos?
Sim, sim.
Certo? Só um momento... 86, número 9. Aos sujeitos passivos tenham beneficiado da adoção.
Está uma remissão para o número 6, mas
deixem de reunir os requisitos estabelecidos no número 6. E é para passar a estar no número 5. Pronto. Se aumenta, portanto, a remissão é para o número 5, desde mantendo uma capacidade igual. Portanto, ok, número 5. E é o...
É, alteração ao artigo 87 do Código de
da PA 1745.
Materialmente, a diferença é que o número 5, que é a remissão correta, refere a uma incapacidade superior a 60, que é o atual regime e o que se pretende manter. E enquanto o número 6 fala de uma incapacidade superior a 90%, portanto abrange muito menos gente.
Portanto, a alteração é o número 5, só.
Correto é ficar o número 5. É,
ok, pronto. E, mais algum?
Sim, no artigo 235.
235, só um segundo. 235, disposição transitória no âmbito do imposto sobre rendimento das pessoas singulares.
Exato. Portanto, no número 3, onde diz, até ao termo do prazo previsto no número 9 do artigo 16º, sim, no número 3.
O disposto nos números 8 a 12 do artigo 16, é isso? É.
Exato.
Certo?
E depois diz, até ao termo do prazo previsto...
Onde?
Portanto, é na quarta linha. Até ao termo do prazo previsto no número 9 do artigo 16 do Código do IRS.
Sim.
E nós propunhamos que se acrescentasse a seguir ao Código do IRS na redação anterior à introduzida pela presente lei. Porquê? Porque isto já constava da nossa proposta de alteração do grupo apresentado do PS, 1802, que foi aprovada. E é importante na medida em que este número 9 do artigo 16º, a que é referido neste artigo, é revogado pela Lei do Orçamento do Estado 2024, por este próprio decreto.
Então, qual é o inciso que pretende, no número 9 do artigo 16 do Código do IRS?
Na redação anterior à introduzida pela presente lei.
Pronto, na redação anterior à introduzida pela presente lei.
Consta, mas não em relação a esta remissão, em relação a outra. Ambos se referem a redações anteriores.
Sim, pronto.
Se houver uma proposta logisticamente melhor...
Não, certo, ok. Dissipa dúvidas, pronto. Tudo bem, fica esse inciso. Mais, Sr. Deputado, até o artigo 252, mais algum?
Artigo 238.
Artigo 238, regime extraordinário de apoio a encargos suportados com eletricidade e gás natural. Sim, mas neste artigo, deputado, é só neste, só esta alteração que...
Penso que será a linha A, a linha B e depois mais nenhuma, certo?
O número 4 tem uma referência ao número 10 do
Se calhar podemos regressar a este no final. É o melhor.
Pronto, voltaremos, além daquele artigo de há pouco, também ao artigo 235.
Sim, no 235... 213.
Agora iremos ao 238, creio.
Isso, 238.
Portanto, o 235 voltaremos também a final, tal como aquele artigo que há pouco sinalizamos.
Na proposta original do PS têm todos os números na redação anterior à apresentação.
Ah, é? Então fica. Pronto, então não voltamos novamente a este número, na medida em que na proposta do PS, e agradeço ao Sr. Deputado do Jogo 35 ter sinalizado, está a referência em todas as alterações ao regime anterior, portanto, será feita essa referência também na redação final. Pronto. Então, vamos ao artigo 238.
O artigo 238, no número 2, é apenas para sinalizar que consideram-se são espaço a mais.
Como é que é? Ah, sim, ok. Certo. Isto sim, uma alteração, ainda bem que estamos reunidos hoje. Exato. Ok.
248.
248.
Peço desculpa. É um lapso nosso. Depois, se o Presidente disse até a 250 e...
A seguir é o 252. A próxima paragem é no 252.
Também temos coisas a falar.
Portanto, obrigado. Vamos direto ao 252? Então, vamos ao 252... Um segundo, primeiro. Em alteração aos impostos especiais de consumo, em que a DAPLAN refere que na subalínea II da linha E do número 2 do artigo 87C do IEC, onde é que está o artigo 87? Está aqui, o artigo 87C. Na sublinha I da linha do número 2, analisado sob a forma de pó, destacamos que faltava a parte final desta norma no texto da PPL, porque ele cita a decisão expressa da Comissão sobre a sugestão da redação final. Portanto, gramas por litro igual a esta parte que está inserida.
Solicitávamos o adiamento desta deliberação até ao final da reunião.
Também, então, esta parte... ficará até a final. Pronto. Ok. E então, relativamente a interpelações da DAPLAN... O artigo 285. A paragem, entre aspas, obrigatória era o 285, mas se houver alguma sugestão antes dele, seguiria.
Temos algumas. Ainda no artigo 252, na alteração ao artigo 104 do CIEC.
Pessoalmente. Ainda no mesmo artigo, o de charutos e cigarrilhas. Sim. Certo?
Será importante, na parte das cigarrilhas, colocar vírgula aplicável ao imposto mínimo sobre os cigarros, vírgula aplicável aos cigarros vendidos ao preço médio ponderado dos mesmos. E este inciso assegura a coerência face ao disposto nas demais categorias de cigarros. Por lapso, essa precisão do ponto de vista da relação não foi feita na nossa proposta de alteração, mas é preciso harmonizar a forma do apuramento do imposto mínimo para cigarrilhas, tabaco aquecido, tabaco corte finos, enfim, de vários diferentes tipos de tabaco.
O artigo 104, o artigo ainda é o 252, mas na parte em que altera o artigo 104. Isto devia estar numerado.
Nós fizemos nas demais categorias esta precisão.
Sim, cigarrilhas e charutos.
Através da nossa proposta de alteração 1742. Mas por lapso não foi feita também para esta categoria. E seria importante fazer. E daí que ser ao imposto mínimo sobre os cigarros, vírgula, aplicável aos cigarros vendidos ao preço médio ponderado dos mesmos. Ainda nesta linha.
Atualmente, portanto, nenhuma objeção? Certo? E ainda mais uma?
Sim, ainda nesta linha, correção da remissão.
Na linha B? Ainda?
Sim, em vez de dizer o número 6, deve dizer o número 5. É o correto.
Em vez do número 6, ser o 5 do artigo 103. 103. Portanto, e o senhor deputado Duarte Alves também tinha sobre este, tinha uma alteração? Não?
Não, ah. Não,
sim.
Do inciso, cigarrilhas ao imposto mínimo sobre os cigarros, vírgula, aplicável aos cigarros vendidos ao preço médio ponderado dos mesmos, vírgula.
Pronto.
Conforme previsto no número 5.
E a alteração, onde está a remissão para o 6, é o, para o número 5. Ok. E é o 5. Mais alguma paragem antes do 287?
Sim, Sr. Presidente.
Diga.
Artigo 258.
258, só um momento. Alteração à Lei 22A/2007, certo?
Isto prende-se com a questão da reforma do IUC. Uhum. A reforma do IUC, portanto, caiu, como é concebido, e portanto, não faz sentido fazer a distribuição de receita de reforma do IUC, quando manifestamente ela não existiu e, portanto, tal como foi eliminada as normas transitórias, deve ser eliminada também este artigo da PPL. É o artigo 258.
Sim, mas não é alterado o artigo. Mantém-se a redação em vigor.
Pois, é que eliminar o aumento, mas não eliminar uma carga de 30%. Essa foi aprovada. É que os municípios perderam 30% da receita em algumas categorias do IUC. Foi. Nós propusemos a eliminação do artigo. Nós propusemos o artigo e vocês estavam contra. Portanto, o artigo manteve-se.
Qual artigo?
Esta
repartição das verbas.
Sim,
mas é.
Não,
senhor.
A receita da Sousa
Borges. Nós propusemos a eliminação deste artigo através da proposta de alteração número 1809.
Não, se foi proposta a eliminação deste artigo, este artigo não estava aqui. Parece-me de clareza meridiana que não foi suprimido este artigo. Qual era a proposta que diz que suprimiu este artigo? Qual? Bom, esta proposta consta da PPL.
Não.
A menos que tenha sido aprovada uma proposta que a tenha suprimido, ela mantém-se. Tem que haver uma proposta que tenha sido aprovada que a tenha suprimido este artigo da PPL.
São é
1809.
Senhor Presidente, de facto tivemos aqui, olha, a melhor para a nossa proposta de 1809 e ela elimina uma das disposições que fazia a reforma da repartição das receitas, mas não eliminava esta, mas isso foi um lapso e nós entendemos que esta norma também carece de sentido na medida em que deixou de haver a reforma do IUC.
Estamos em redação final, portanto, tem que haver anuência.
Mas, Sr. Presidente, se o PSD se quer opor politicamente a esta questão, muito bem, até é uma questão que o PSD propôs, pelos vistos, portanto, acho que só vem a consenso de todos no sentido que esta norma perde o seu sentido e que deve cair, então seria mais simples que todos pudessem nos pôr de acordo. Não havendo reforma do IUC, já tendo esta... Isto fazia parte de um conjunto. E na alteração que se revogou as normas... Por exemplo, convirá o Sr. Deputado que nas referências que são aqui feitas neste artigo à dimensão ambiental da categoria, das diferentes categorias de carro, da categoria A e B, que isso não faz sentido porque não foi aprovado o pagamento de IUC em relação a essa componente. E, portanto, isto era uma norma que incidia especificamente por causa da reforma do IUC, ele deixando de existir, deixa de fazer sentido alterar de toda esta norma. Na proposta de alteração, houve um outro artigo sobre a diferente repartição de encargos que caiu, este por lapso não caiu, mas fará todo o sentido que possa vir a cair.
Senhores deputados, o que o Sr. Deputado Miguel Matos acaba de referir, sentido faz. Portanto, a questão é que só procede se houver anuência para tal. De facto, não houve alterações das categorias A e B, etc. Isso faz parte, mas... Alguém objeta a proposta de supressão deste artigo? se considerar que está um lapso, pode. Mas se entender que não é um lapso, e estou a concluir que o Grupo Parlamentar do PS entende que não é um lapso, que houve uma manifestação de vontade expressa de contrário, então, pronto, então, mantém-se. Manter-se-á. Pronto. Sim, relação final. Bom, senhores deputados, o artigo 156, número 2 do Regimento, diz que a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização e assegurar a uniformidade da aplicação das regras legísticas mediante deliberação sem votos contra. Manifestamente, a partir do momento em que os senhores deputados entendem que o pensamento do legislador foi manter este artigo, ele manter-se-á. Pronto.
Será preciso, ainda assim, nos termos do que diz o Regimento, poder-se fazer uma reflexão em relação ao número 3, na medida em que, tal como temos dito ao longo de toda esta discussão, o número 3 fala de um componente de emissão de dióxido de carbono incidido nos veículos de categoria A e B. Tal como já foi dito, nós não pusemos o IUC a valer com as questões de emissões de dióxido de carbono nas categorias A e B. Portanto, essa parte caiu, também cai do número 3. E, portanto, é de por maneira lógica que este artigo não faria sentido. Mas se os meus deputados aqui fazem disto um tema, então tínhamos a questão de harmonizar pelo que de facto não foi aprovado, que é a A e B, e é não pagam a questão da emissão de dióxido de carbono.
Sr. Deputado Duarte Alves.
Eu só, então, porque eu acho que também nós precisamos de compreender aqui a questão de fundo, porque nós só podemos eliminar se considerarmos que é um lapso o que aqui está, não se considerarmos que houve um engano numa votação. Se considerarmos que o que aqui está é um lapso, tendo em conta o conjunto do orçamento. Agora, a minha pergunta é, e eu não sei se temos aqui resposta para isto, porque eu também não sou propriamente especialista, e nem sei se há aqui alguém muito especialista nesta matéria do IUC. Mas, neste momento, estando eliminada o agravamento do IUC que estava previsto, existe alguma componente de emissão de dióxido de carbono nas categorias A e B?
Sim, nos carros de
2007. Ah, mas nos carros de 2007 há. Mas a categoria A e E é tudo anterior. É que a questão é essa. É porque, de facto, não existe esta componente, nos veículos que aqui se fala, pode haver aqui razão suficiente para nós retirarmos... Exatamente. Ou seja, eu acho que nós, se calhar, uma vez temos reunião amanhã, não sei se não era melhor tirarmos isto a limpo. Porque, de facto, se não há aqui... Ou seja, se deixa de haver estas componentes que aqui se falam, até pode justificar eliminar o artigo de todo. Mas eu acho que isso tem que ser bem apurado. Porque nós não podemos é alterar uma coisa só porque achamos que não está tão bem como estava. Não é? Agora, se de facto a eliminação daquele agravamento deixa de fazer sentido porque já não há dióxido de carbono ou componente de dióxido de carbono nas categorias que aqui se acrescentam, eu aí acho que poderíamos considerar um lapso. Acho que o melhor era vermos isto amanhã.
Pronto. Senhores deputados, escusava dizer, porque é óbvio, quer dizer, até à aprovação amanhã dos mapas, a redação final não está concluída e está tudo em aberto. Como dizem os negociadores, não há acordo até o acordo estar fechado. Portanto, nada está acordado até estar. Portanto, nada impede que amanhã revisitemos, inclusive, algum artigo que hoje tenha passado. Vamos então, e os senhores deputados ponderarão, se reconhecem que o que aqui está é um lapso, e reconhecendo, lá está, sem votos contra, o artigo cairá. Se entenderem que não há lapso algum, manter-se-á, na exata medida em que não houve deliberação expressa sobre isso. E respondendo ao Sr. Deputado Alexandre Simões, há precedentes de alterações, inclusive de normas que foram aprovadas Por isso é que tem que haver a concordância de todos, porque no meio daquela avalanche de votações, é evidente que depois no final se conclui que às vezes não era exatamente aquilo que era o propósito. Portanto, voltaremos a este artigo amanhã. Portanto, quantos são para o fim hoje?
Dois
para o fim e um para, e este para amanhã. Portanto, para amanhã é vermos, os senhores deputados reconhecem que, atendendo ao resultado final, se faz sentido manter este artigo, ou ponto 1, ou mantê-lo com alterações. Sim, também, mas se não se deixou de haver alterações de categorias A, B e E, a menção A, B e E resulta manifestamente lapso. Mais artigos até... Portanto, este voltaremos amanhã, portanto, se calhar em vez das 2:30 passamos para as 2. É? 2:30, estás cá? 2:30? Não, todos os mapas é só 10 segundos, portanto, a gente vê isso, 2:30. Sim, mantém-se 2:30. Mais artigos até ao 287.
Sim, Sr. Presidente.
Posso ver.
No artigo 262, portanto, o artigo 58A do EBF...
262, só um segundo. Aditamento ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. Sim, está a favor?
No artigo 58A do...
Incentivo Fiscal à Investigação Científica, sim.
Justamente. Por forma a ficar concordante com a linha C do número 1...
Profissões altamente qualificadas?
Exatamente. Sim. Em vez de dizer atividades de elevado valor acrescentado, deverá dizer profissões altamente qualificadas.
A linha C, em vez de profissões altamente qualificadas, ficar?
Não, portanto, na linha C do número 1, diz profissões altamente qualificadas.
Sim.
E de forma a harmonizar a redação nos dois números, no número 8 deverá também dizer, em vez de atividades de elevado valor acrescentado, profissões altamente qualificadas.
Ah, no número 8, ok. Onde está, consideram-se como atividades elevadas com valor acrescentado, consideram-se como profissões de...
Profissões altamente qualificadas.
Okay. Harmonizando a redação. Nenhuma objeção? Pronto. Fica o mesmo... A mesma... modo de referência. É profissões. Certo.
Ainda mais uma, Sr. Presidente.
Sim.
Era uma questão de harmonização. Como no número 1 fala disso... Na medida em que o número 8 remete para a linha C do número 1, faz sentido que ambas tenham a mesma expressão.
É que a portaria que aprova é um tabela de atividades.
É? Então, está confirmado.
É o que faz. A portaria aprova um tabela de atividades dentro de um valor que seja.
Verdade.
Portanto, é para manter a diferença.
J- Justamente, portanto...
Até entrar em vigor a cada linha C...
A linha C do número 1...
São profissões.
Refere profissões altamente qualificadas.
Pronto. E até haver essa...
Até haver essa, considera-se como profissões altamente qualificadas as que estão previstas na Portaria 12/2010.
Não.
As profissões, quanto muito, profissões dedicadas às atividades previstas na Portaria. Se for a Portaria qual, só para ver atividades.
Certo? Então, se querem alterar o conceito, aquelas que tiveram como profissões de elevado valor acrescentado,
as atividades previstas na portaria.
E remete para as pessoas como é que são.
Aquelas que se enquadrem nas atividades previstas na portaria.
Ou isso, aquelas que se enquadrem na portaria.
Consideram-se profissões altamente qualificadas, aquelas que se enquadrem nas atividades previstas.
Aquelas que se enquadrem.
Tenho que ligar o microfone, Sr. Deputado, peço desculpa, que é para ficar claro. Então, portanto, a sua sugestão de alteração do número 8 é?
Até à aprovação da portaria prevista na linha C do número 1, consideram-se como profissões altamente qualificadas aquelas que se enquadrem nas atividades previstas na portaria número 12/2010, de 7 de janeiro. Porquê que isto tem... Porquê que isto tem... Certo? Ok. Elas correspondam, certo? Ok.
Então como é que fica?
Até à aprovação da portaria prevista na linha C do número 1, consideram-se como profissões altamente qualificadas aquelas que correspondam às atividades previstas na portaria número 12/2010.
Ok.
É isso?
Pronto. Está adjudicado. Pronto.
Ou que dediquem em vez de correspondam.
Não, é.
Como entender?
É, correspondo. Tá. Mais, antes do
287? Sim,
267. 267.
Remessa de processos tributários pendentes
para a arbitragem.
Nós achamos que isto está um bocado... A número 6 está um bocadinho... Como não se eliminou partes que se deviam ter sido cortadas, está um bocado confusa a redação. São erros da nossa proposta que, enfim, devia ter feito uma redação mais limpa.
A proposta, portanto, do PS, a 1778? Pronto, então, e relativamente então à sugestão da Pleno, qual é a sugestão?
Nós sugerimos, portanto, cortar o sem conhecer do mérito da pretensão.
Espera aí. Onde é que é?
Quando a decisão arbitral põe a termo ao processo por incompetência... Depois...
Sim, juridicamente faz todo sentido, porque é uma exceção, não conhece da competência do pedido, do mérito.
Na medida que é pela competência,
sim, o tribunal, exato.
É redundante. Sim. E depois, quando diz tribunal tributário competente de origem, ficar só o tribunal tributário de origem? Na medida em que
sim,
competente
okay.
Também aqui é redundante?
Sim, é o tribunal de origem, certo?
E depois, em vez de falar que reverte a extinção da instância e prossegue o processo nos termos, dizer só que prossegue o processo nos termos em que se encontrava antes. Também é redundante a questão do reverte a extinção da instância.
Portanto, o ponto final ficava em antes.
Não.
Então, como é que é? E prossegue o processo nos termos em que se encontrava antes?
Processo extinto ao Tribunal Tributário de Origem, que prossegue o processo nos termos em que se encontrava antes do pedido de constituição do Tribunal Arbitral, efetuado ao abrigo do presente artigo.
Ok. Está? Claro? Ok.
Se for preciso, posso ler de completo.
Faz sentido. Não, já está. Okay. Está registado. Doutor. Aqui o doutor Jorge já anotou também.
O seguinte que temos é o 282.
282.
E é só uma correção na remissão.
Está um momento, que ainda não chegamos lá.
Desculpa, na epígrafe.
Está um momento. 282, norma transitória no incentivo fiscal à valorização salarial.
Todas as outras normas no orçamento dizem disposições transitórias e não normas, norma transitória. Era só para harmonizar a epígrafe para dizer disposições transitórias.
Certo. Disposições transitórias no incentivo fiscal à valorização salarial.
E a mesma coisa em relação ao artigo seguinte, o 283.
O 283 também passaria a ter disposições transitórias relativas a obrigações fiscais, certo?
E a mesma coisa no 284, Sr.
Presidente. E a mesma coisa no 284 também, exato, é a mesma coisa. Disposições transitórias em matéria fiscal. Ok. E então passamos ao 287... E a Doppler. Refere que há e sinala para eventual ponderação da Comissão a eventual correção das remissões constantes dos artigos 4 e 64. Portanto, o que a Doppler nos sinaliza é que este artigo 287 corresponde ao que estava na PPL, ao original 185, e, para além do aditamento do 4A, é revogado o artigo 5º sobre a mesma matéria, a matéria da ADSE para trabalhos autárquicos. Assinala-se, para eventual ponderação da Comissão, a eventual correção das remissões constantes dos artigos 4 e 64 do Decreto-Lei, que podem carecer de atualização face à presente modificação legislativa. O artigo 4º, os encargos decorrentes dos benefícios concedidos para a ADSE são suportados pelos organismos, respeitos dos organismos dos termos previstos no CINT, e o 64, a ADSE pode assumir o pagamento de todas as prestações devidas pelos organismos autónomos da geração. Optando-se pela atualização de remissões, o artigo 4 e 64 deverão ser aditados ao 286. A questão é essa. Se alterar, tem que ser aditados.
A questão é o que é que se atualiza do ponto de vista das remissões. Porque me parece que aqui o artigo 4 e o artigo 64, não, que está no texto da Plena, não está a atualizar as remissões. Está apenas a reproduzir aquilo que já consta do decreto-lei.
Pronto, se se entender, 183. Se entende que não é feita... Porque o que está aqui feito é precisamente assinala-se para eventual ponderação da Comissão e eventual correção de remissões. Se entender que não há razão para
a correção. Mas faz todo o sentido atualizar. No caso do artigo 4º, remete para o artigo seguinte, que o artigo seguinte é o quinto, agora o artigo seguinte passa a ser o quarto A. Enfim, a partir do momento em que o quinto é revogado, não sei se há necessidade disso, mas pode dizer no mesmo artigo seguinte, na medida em que o quarto A continua a ser o artigo seguinte e continua, em ambos os casos, a ter o mesmo intuito, que é os funcionários e agentes das autarquias locais. Em relação ao artigo 64, ele tem uma remissão ao artigo 5º, que, sendo revogado, deve ser substituído para o artigo 4º A. Em vez de 5º, 4º A.
Pronto. Alguma objeção? Deputado Alves, sim.
Quarto, não há alteração.
O artigo 4º, na atual redação da lei, não tem este número 2.
Tem.
Só se eu estou a ver uma versão anterior da lei.
Se fores ver ao site da ADSE a versão consolidada, que inclui a redação dada pelo Decreto-Lei 234 de 2005, 30 de dezembro. O número 2 já diz este mesmo texto, nos termos do preceituado no artigo seguinte. E o artigo seguinte era o artigo 5º a dizer autarquias. E agora o artigo seguinte passa a ser o 4º A, que também diz autarquias locais. Não há necessidade de alterar. No artigo 64, sim, no artigo 64, em que tem uma referência ao artigo 5º, o artigo 5º tendo revogado e sendo substituído teleologicamente pelo artigo 4º A, faz sentido alterar a remissão do 5º para o 4º A.
Faz sentido. Doutor Jorge, está apontado? Ok, então está feito. E creio que já não tenho. Creio. Há mais uma? Ah, ou mais uma. Não. Se aumenta, é o 315, salvo. É o 315. É. Só tinha mais uma paragem obrigatória, que era o 315. Não, 289? Não. Qual? 315. É o que eu estou a dizer. Próxima paragem obrigatória, a piadeira no 315, a menos que me sinalizem antes. 315. Tem alguma coisa até lá?
A única dúvida, Sr. Presidente, se não será de se manter a autorização legislativa, nem que ela vigora durante um ano, para o Governo que vier a ser empossado pelo Sr. Presidente da República na sequência das eleições legislativas.
Autorização legislativa eu manteria, quer dizer, isto tem um histórico. Claro que caducam, não é? Quando isto for publicado, já está tudo caducado. Mas tem um histórico. Mas, portanto, coloca-se à consideração da Comissão ponderar a eliminação.
Mas não poderá ser utilizada pelo novo Governo?
As autorizações legislativas, não. As caducam com a legislatura. Isso é claro. Portanto, isto é mais ou menos como o preâmbulo da Constituição. Se queremos que isto conste, que quando foi feito o Governo estava em funções, ou quando for publicado, de facto não faz sentido algum.
É aprovado pelo... Não, já... Hã?
A questão é se matemos ou não. Quer dizer, de facto, quando isto for publicado... O Governo já está... Já
também, está... Também já estava... Quando aprovámos isto, também já se viu
okay. Que o Governo ia... Tudo bem. Pelo fica para a história que a Assembleia queria autorizar o Governo, alguém não permitiu que o Governo fosse autorizado. Pronto, sim senhor. Bom. Caríssimos. Então, creio que concluímos. Não dá pleno? Não, certo. Era isso, sim, é isso que eu estou a dizer. Portanto, concluímos... Amanhã temos a norma que já foi remetida para amanhã, juntamente os mapas, reitero, a gente já sabe, enfim, viveremos cá. Sr. Deputado Bartolos.
Já agora, eu creio que era importante para nós considerarmos, de facto, se aquele artigo é um lapso ou não, que venha uma explicação, já agora, da parte do proponente, do PS, não é? Que pretende que consideremos que aquele artigo é um lapso.
Qual artigo?
O artigo relativo ao IUC, à distribuição do IUC.
Ah, sim, sim. Não,
só não, mas era importante vir uma explicação para nós, okay, de facto, certo, também percebermos a questão, não é?
Exatamente.
É, acho que era útil.
Do legislador, exatamente, é evidente, é isso. Se o legislador deixou de mexer naquilo, faz sentido que não haja... Pronto. Que normas é que já estamos em condições de ir às normas que foram solicitadas e para o final de hoje? Pronto, então, tal como eu previa, as normas que era para o final de hoje vão para amanhã.
São várias, não
é? Tem que... Diga-me... Para falar. Não, diga, eu é que não ouvi. É o 102? 102 para amanhã.
E depois, dentro do artigo 252.
Dentro do artigo 252, o.
Artigo 86. Já vou voltar. Dentro do 252, temos. O artigo 87C.
O artigo 87C, dentro do...
A linha
do,
E.
A linha E.
Aliás, número 2.
Número 2, a linha E.
Subalínea II.
E a subalínea II. E depois o artigo 61 também. Portanto, são três artigos para amanhã.
O artigo 62 é o 61.
61.
E é outro que já foi originalmente para amanhã, que é o 258.
E o 258, que é o do IUC. Pronto. Portanto, são três artigos para amanhã. Bom, eu recordo, não são 200, três artigos, podem ser todos, porque até fecharmos, pode ser sinalizado. Mas, portanto, está consensualizado os demais. Estes, de facto, têm estas dúvidas, portanto, até amanhã. E... O proponente das alterações é solicitado que o faça de modo a ser compreendido por todos, que compreendido é sempre no sentido de demonstrar a pertinência da alteração, e também os mapas. Penso que, e é isso que eu queria ver então, só para concluirmos a reunião de hoje, amanhã temos plenário às 3, temos tempo para fazer a reunião, quer dizer... Dou de barato que os mapas, que aliás são da responsabilidade do Governo, portanto, não há deliberação, quer dizer, eles traduzem, eles têm que traduzir as alterações. Relativamente aos três artigos, também não penso que haja grande discussão, na exata medida em que amanhã com a explicação, ou se aceita a alteração ou não se aceita a alteração. Portanto, as dúvidas já foram suscitadas hoje, certo? Portanto, podemos marcar para as 2h30, o Sr. Deputado Eduardo Alves também estará às 2h30. 2h30 amanhã, portanto, seguirá a convocatória. A convocatória, redação, continuação, portanto, e amanhã fechamos isto. E fechamos no prazo, diga-se passagem, com que nos comprometemos, ab início, que era o dia 14. Nós é que estávamos a tentar antecipar um dia o calendário que tinha sido fixado, portanto, dia 14 teremos concluído a redação final. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado, portanto, até amanhã. Muito obrigado.